ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Muito boa noite, 18 horas desta terça-feira, dia 2 de junho de 2026. Está no ar no Mundo da Bola, programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Hoje comigo nos comentários, Bruno Mendes e Brenda Balbi. E a gente começa esse programa no Mundo da Bola em clima de Copa do Mundo. A seleção brasileira já está nos Estados Unidos, onde inicia a última etapa de preparação para o Mundial. Rafael Monteiro traz pra gente as informações aqui no microfone da nossa Rádio Nacional. Boa noite pra você, Rafa!
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. A seleção brasileira já está nos Estados Unidos, onde vai enfrentar o último amistoso antes da Copa do Mundo contra o Egito no próximo sábado. O trio Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhães e Marquinhos, que disputou a final da Champions League, já se juntou ao grupo do técnico Carlo Ancelotti. Quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o atacante Rayan, que fala sobre a luta por uma vaga no time titular.
Cara, acho que é trabalhar durante a semana, durante lá nos Estados Unidos, acho que é trabalhar firme, que quando tiver oportunidade de fazer gol, ajudar o grupo.
O companheiro de ataque, Igor Thiago, também destacou a concorrência no setor ofensivo.
Como você falou, disputar uma posição de centroavante com aquela camisa da seleção brasileira é sempre difícil, mas eu acho que com aquilo que o professor quer, que a gente desempenhe dentro de campo, eu acho que com as minhas características, eu acho que eu posso agregar bem nisso. Então, estou muito feliz por ele ter me escolhido e espero que o povo brasileiro veja mais disso, veja mais gols do Thiago, e espero poder dar essa alegria para a nossa nação.
Próximo ao Mundial, Endrick diz que não vai faltar empenho ao grupo.
Cara, eu tô aqui pra lutar por tudo. Aqui é meu sonho de estar aqui, é meu sonho de estar representando uma seleção. E não é só eu, é todo mundo que está aqui, vai brigar pela titularidade, vai brigar por uma vaga no treino, vai brigar por tudo. Não importa, acho que não importa nada, acho que importa o trabalho, importa o que a gente faz no dia a dia. E isso vai fazer com que a gente faça boas coisas pro Brasil, que é a coisa mais importante. E Deus está no comando de tudo. Se Deus falar para o Carleto me colocar titular, se Deus falar para colocar Igor Thiago, Rayan, Danilo, qualquer jogador, não tenho dúvida que quem entrar vai entrar com muita vontade, com muita força, porque não é fácil chegar aqui. E eu tenho uma coisa na minha cabeça: a coisa mais fácil é você chegar, e o difícil é manter. Então a gente tem que chegar aqui, manter bem, e se Deus quiser, fazer bons treinamentos para poder ajudar o mais importante do Brasil.
Já Danilo, que no passado criticou a forma que a seleção brasileira vinha sendo administrada, diz que no último ano teve uma evolução.
Um ciclo complicado, essa é a palavra, todo mundo sabe muito bem disso. Eu fui um crítico ferrenho em vários momentos, mas agora aqui reconhecer que nesse último ano as coisas vêm se encaminhando bem, através do Sami e todo o pessoal que está trabalhando com ele. A gente fica muito satisfeito com isso, porque obviamente o sonho é a Copa do Mundo esse ano, mas a Confederação Brasileira de Futebol precisa realmente dessa organização e desse rumo, porque só assim a gente vai ter um futebol brasileiro mais forte, isso quer dizer a Liga do Brasil, e consequentemente formando jogadores mais fortes e melhorando a seleção.
Danilo respondeu sobre o favoritismo na Copa.
Não olham muito pro Brasil, certamente. Sempre vão olhar pro Brasil pela tradição e, obviamente, também por aquilo que os jogadores vêm apresentando cada um nos seus clubes. É tentar da melhor maneira possível botar energia nisso, organizar e colocar o máximo de empenho, de resiliência nisso para tentar vencer.
Casimiro fez questão de descartar o favoritismo.
Difícil falar favorito, sabe? Difícil falar favorito. Acho que nós iremos forte. Existem outras seleções que estão com um passo à frente, que já estão com trabalho. Acho que recentemente o Ancelotti completou um ano, 40 dias que de trabalho, né? Que a gente fala um ano até parece muito, né? Mas são 40 dias. Acho que existem outras seleções, né? Mas nós iremos chegar forte, porque porque a ambição de sonho de criança tá no ar ainda.
O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de julho contra o Marrocos em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Forte abraço!
Forte abraço, Rafa. Último momento aí de preparação, né, da seleção brasileira. Breno, tá em aberto, né, a briga ali. A gente falava ontem, né, sobre um segundo tempo onde os reservas, né, mostraram serviço, e agora é buscar a vaga aí no time. Não sei se o Ancelotti já tem um time realmente fechadinho, não. O que você acha?
Boa noite para você, boa noite para o Bruno Mendes e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Olha, eu acho que é claro que o Ancelotti deve ter ali uma ideia dos jogadores que ele vai iniciar a Copa do Mundo, mas também acho que depois desse último amistoso, dúvidas foram postas, né? Eu acho que jogadores que entraram no segundo tempo conseguiram mostrar uma intensidade de jogo, uma força, né, de fato ali em busca do gol, um pouco mais interessante, né, do que foi o Brasil na primeira etapa. Então acho que o Ancelotti, ele tem algumas peças que ele, né, enfim, tende a colocar como titulares, mas eu acho que agora a situação está muito mais em aberta pelo que foi apresentado, né, nesse último amistoso. É claro que a gente ainda tem mais um jogo antes do início, de fato, da Copa do Mundo, mas eu acho que aí sim, nesse segundo, ele vai ter um pouquinho mais de clareza. Mas eu acho que nesse jogo contra o Panamá, dúvidas foram surgindo, né? Surgiram depois da atuação do Brasil, principalmente na segunda etapa.
Ele mesmo, né, admitiu isso. E, Bruno, você já teria aí a sua seleção pronta para a estreia da Copa do Mundo? Espera alguma mudança aí do Ancelotti? Alguma coisa pode te surpreender? Diz pra gente aí. Boa noite, Bruno.
Muito boa noite, Luciana. Boa noite, Brenda. Todos os nossos queridos ouvintes. Acho que ele... Eu não sei se ele vai nesse 4-2-4 para a Copa do Mundo. Deixa um time muito aberto. É claro que para jogar contra o Panamá você não precisa se fechar, evidentemente. Mas com a seleção como Marrocos, por exemplo, que tem um lado físico muito forte, uma técnica muito forte, eu não sei se ele vai jogar aberto dessa forma. Até porque os jogadores precisam voltar para marcar e ajudar na marcação. Eu ainda tenho desconfiado que ele vai colocar o Douglas Santos, que entra muito bem, o Paquetá, que entrou muito bem. Acho que ele vai fechar a meiuca e com três atacantes. Respondendo sua primeira pergunta, eu particularmente faria isso. E acho que na Copa do Mundo o Ancelotti vai fazer também.
Tá certo. E ainda falando de Copa do Mundo, o meio-campo Arrascaeta corre sério risco de ficar fora do Mundial. O jogador do Flamengo sentiu uma lesão na panturrilha e vai fazer exames para saber a gravidade, então, da lesão. A informação foi publicada primeiramente pela rádio uruguaia Carve Desportiva e confirmada pelos demais veículos de imprensa. A dúvida em torno de Arrascaeta para a Copa do Mundo não tem relação com a operação na clavícula direita realizada no mês de maio. O regulamento da Copa prevê aí a entrega da lista definitiva até ontem, até o dia 1º, né, de junho, no caso ontem. Agora a FIFA só permite cortes em casos justificados de lesão ou doença grave de um jogador. Um jogador pode ser substituído até 24 horas antes do início da primeira partida da seleção no torneio. O atleta substituto deve estar entre os relacionados naquela lista prévia. Brenda Balbi, que momento, né, o Arrascaeta foi já com esse problema, né, e contando com essa recuperação, e aí surge uma outra lesão. Que momento aí pro uruguaio, né?
De fato, Lu, pode ser uma perda, né, gigantesca para a seleção do Uruguai, um jogador que faz muita diferença, muito técnico, um jogador super inteligente, que faz diferença para onde está, né? Mas, cara, já tinha sofrido com essa lesão na clavícula, né? Uma lesão ali um pouco mais complexa também, nível... o tempo de recuperação também. Tudo bem que não foi tão longa, mas ainda assim parece que uma coisa vindo atrás da outra. Enfim, que ele esteja com a cabeça boa e entendendo que tudo tem um motivo para acontecer.
Pois é, né, Bruno? A panturrilha, né, já tirou um Romário de Copa, já quase tira aí o Neymar, e agora esse problema com o Arrascaeta.
Exatamente, a gente sabe do histórico do Arrascaeta de contusões. Ele fez um 2025 muito bom, evitando as confusões, se preparou, mas é uma pena acontecer isso às vésperas da Copa. Como disse a Brenda, é um jogador talentosíssimo, uma das principais armas aí do Marcelo Bielsa na seleção do Uruguai. É uma pena se ele ficar de fora desse Mundial, que pode ser o último dele como jogador de futebol, Luciana.
Pois é, e uma das seleções mais faladas e festejadas dessa Copa é Portugal, né? Além de contar com o craque Cristiano Ronaldo, a seleção lusitana conta com nomes de peso, como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e vários outros grandes jogadores. E o objetivo da equipe comandada pelo espanhol Roberto Martínez é o título mundial. É o que garante Rubem Neves, volante do Al Hilal.
Vamos começar desde hoje a preparar esse campeonato do mundo da melhor maneira possível. E como é óbvio, a nossa convicção é voltar só depois do dia 19. É para isso que aqui estamos. Como eu disse, temos de ter muita expectativa, mas com alguma responsabilidade também. É uma competição que sabemos que é extremamente difícil. São competições em que há muitos fatores em jogo, mas o nosso objetivo, sendo uma seleção como somos, é sem dúvida chegar à final e vencer. Portanto, a nossa convicção é trabalhar da melhor forma para conseguirmos voltar só depois do dia 19 e com a taça na mão.
Portugal está no grupo K da Copa do Mundo, ao lado de Colômbia, Uzbequistão e República Democrática do Congo. E aí, Brenda, dá para apostar mesmo em Portugal campeão mundial?
Olha, eu acho que das seleções, né, das equipes de Portugal, eu acho que agora chega com uma seleção muito mais estrelada do que todas as outras, né? Mas ainda assim, é uma Copa do Mundo com mais seleções, com mais jogos, eu acho que muita coisa pode rolar, mas se a gente for partir pro lado místico da coisa também, na última Copa teve a Argentina. Quem sabe esse ano Portugal, né? Despedida aí do Cristiano Ronaldo, um jogador excepcional a nível mundial. Quem sabe, né? Os deuses do futebol estão preparando alguma coisinha pro CR7 também.
Pois é, o robozão Bruno Mendes pode fazer toda essa diferença aí e ajudar a carregar Portugal até o título?
Ah, pode sim. Acho que a seleção, conforme falou a Brenda, é uma seleção estrelada de jogadores que vem há algum tempo já brilhando nos seus times na Europa, e acho que Portugal chega forte e, como, por que não dizer, como um dos favoritos, ao lado da França, da seleção da Espanha também. Eu acho que o Cristiano Ronaldo vai brigar e muito, principalmente pelo que ele viu na última Copa do Mundo com o Lionel Messi. Ele vai tentar igualar esse feito, e tem muita gente por aí, principalmente aqui no Brasil, que vai torcer para Portugal, né, Luciano?
Ah, com certeza. E chegou a hora do
Momento Estádio.
E sempre com ele, o nosso professor Wagner Gomes.
O triatleta brasileiro Miguel Hidalgo assumiu pela primeira vez em sua carreira a liderança do ranking mundial da entidade para a categoria. Ele soma 6.703,27 pontos. O segundo colocado é o australiano Matthew Hauser, com 6.341,13 pontos. Em terceiro aparece o português Vasco Vilaça, com 6.164,14 pontos. Para o ranking, foram levados como referência os resultados dos últimos dois anos. Hidalgo conseguiu estar no topo devido à sua regularidade nas competições do circuito mundial. Seu último resultado foi a medalha de prata na etapa de Algueiro, na Itália. A seleção brasileira de atletismo venceu o campeonato ibero-americano, somando 36 medalhas, 14 de ouro, 14 de prata e 8 de bronze. O Brasil venceu no geral com 351 pontos e também no masculino, somando 170 pontos, e no feminino 181. Na colocação geral, Porto Rico ficou na segunda posição com 150 pontos e em terceiro a República Dominicana com 126. O melhor índice técnico da competição foi a velocista Ana Carolina Azevedo, atleta do Pinheiros, conquistou 3 medalhas de ouro.
Falando de tênis, Luísa Stefani e Gabriela Drabrowski se garantiram na semifinal de Roland Garros. A dupla, formada pela brasileira e a canadense, derrotou a alemã Laura Siegmund e a russa Vera Zvonareva por 2 sets a 0.
com parciais de 6-4 e 7-5, em 1 hora e 54 minutos de partida. Na semifinal, Luiz Stefani e Gabriela Dabrowski enfrentarão a dupla cabeça de chave número 1 do Grand Slam francês, formada pela tcheca Katerina Siniaková e a norte-americana Taylor Townsend. Elas foram campeãs de Wimbledon em 2024 e do Australian Open do ano passado. E ainda em Roland Garros, Vitória Barros e Nawane Silva superaram suas adversárias e garantiram a vaga nas oitavas de final na disputa das chaves femininas na categoria juvenil. Vitória Barros não deu chances para a argentina Luna Maria Sinali e venceu o confronto por 2-0, parciais de 6-1 e 6-3. Já Naná Silva derrotou a chinesa Yushan Shao por 2-1, parciais de 6-4, 4-6 e 6-2. E nesse momento, João Fonseca vai enfrentando o tcheco Jakub Mensik pelas quartas de final de Roland Garros. O jogo está no terceiro set. Mensik venceu os dois primeiros e nesse terceiro set estamos no tie break com 4-2 para o tcheco Jakub Mensik. Até o fim aqui do programa, a gente pode ter aí um panorama melhor da partida. Chegou a hora do futebol feminino.
Copa dela.
E a seleção feminina iniciou a preparação para os amistosos contra os Estados Unidos. As duas equipes se enfrentam nos dias 6, às 18h30, na Neoquímica Arena, em São Paulo, e 9 de junho, às 9h30 da noite, na Arena Castelão, em Fortaleza. Uma das atletas que mais se destacou no FIFA Series, a atacante Aline Gomes, fala da parceria com Dudinha, desde as categorias de base da seleção.
A gente fez 2021, foi a minha primeira convocação. A gente vem crescendo junto, a gente não chegou a jogar junto no Brasil, mas sempre estava na seleção sub-17, sub-20. Fui para os Estados Unidos, ela continuou aqui no Brasil, aí um pouco depois ela foi para lá, então a gente, assim, mesmo jogando em time diferente, a gente estava perto. Essa integração, assim, sempre foi muito boa entre nós, até que um dia a gente chegou na seleção principal juntas, então foi uma emoção muito grande da gente estar desde 2021 juntas e depois chegar no nosso objetivo principal, que era, né, estar aqui hoje na seleção, do lado de várias mulheres jogadoras que a gente sempre assistiu na televisão. Então, cada um vem de um clube, vem com uma técnica, uma tática diferente, mas acho que na seleção todo mundo, o tempo todo perto, conversando, acho que isso ajuda também dentro de campo para que a gente possa fazer bons jogos.
Aline Gomes também destaca a expectativa pelos confrontos diante dos Estados Unidos.
As expectativas sempre são as melhores, acho que ainda mais depois das duas convocações que a gente tem feito dos últimos 3 jogos aqui no Brasil, então acho que a torcida está esperando também para assistir mais espetáculos, mais 2 espetáculos como foram os últimos 3. Acho que em tudo para vencer, todo mundo sabe que é um confronto bem difícil, que tem aí, né, uma competitividade muito grande entre as duas seleções. Mas acho que quando se fala de Brasil e de jogar em casa, acho que a gente sempre vai estar acima, e as expectativas são sempre as melhores para sair com a vitória nos 2 jogos.
Quem já está pelos Estados Unidos, por aqui, aliás, no Brasil, são as norte-americanas. E Lincoln Chaves acompanhou o treino dos Estados Unidos, trazendo as informações para a gente direto de São Paulo. Chega mais então, Lincoln.
As tetracampeãs mundiais e 5 vezes medalhistas olímpicas de ouro chegaram. A seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, a maior potência da modalidade, realizou nesta terça-feira à tarde o primeiro treino no CT do São Paulo, que fica na Barra Funda, zona oeste da capital paulista. É lá que as norte-americanas vão se preparar para os 2 amistosos contra o Brasil. E para elas, os jogos servem como um esquenta para a disputa de uma vaga na Copa do Mundo do ano que vem, que vai ser aqui. Aliás, a técnica Emma Reis já vive a expectativa de retornar ao Brasil em 2027.
First of all, when I heard that the World Cup was in this country, my first thought.
Em entrevista coletiva, a treinadora disse que trabalhou com várias jogadoras brasileiras ao longo da carreira e que sabe os desafios vividos por elas em busca de maior equidade e apoio para a seleção. Que assistir desde a experiente Marta, a jovem Dudinha, pode mostrar às meninas mais novas que elas também podem chegar lá. Emma também ressaltou que o futebol feminino se tornou uma indústria multibilionária, que é o esporte que mais cresce no mundo, e que investir de forma inteligente é investir no esporte feminino. E ela não tem dúvidas do impacto massivo que a Copa terá no Brasil. E a técnica ainda fez uma brincadeira com os jornalistas. Como inglesa, lembrou que o país dela inventou o futebol, mas que a gente os ensinou a jogar.
Well, first of all, I'm from England. We invented the game. But you taught us how to play it.
O primeiro amistoso entre Brasil e Estados Unidos será neste sábado, às 18h30 da noite, na Neoquímica Arena, na capital paulista. E o segundo, na próxima terça-feira, às 21h30 da noite, na Arena Castelão, em Fortaleza. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln. Antes da Brenda comentar aqui, só destacar que, infelizmente, né, João Fonseca acaba de ser eliminado do torneio de Roland Garros, 3-0 para o tcheco Jakub Mensik. E agora sim, Brenda Balbi, né, expectativa aí por esse duelo do Brasil contra os Estados Unidos. A gente já falava ontem que tá longe, né, de serem aí amistosos, jogos à vera, mas também todo esse contexto, né, que envolve o jogo como preparação para a Copa do Mundo, com o desenvolvimento dessa modalidade, o crescimento e a expectativa de que a Copa possa realmente alavancar ainda mais o futebol feminino no Brasil.
Com certeza, Lu, e esses amistosos, eles, para além de falar de seleção brasileira a nível, né, de estruturação e de planejamento, pensando em Copa do Mundo, para os Estados Unidos também é um motivador gigantesco vir até o nosso país, vir até o país da Copa do Mundo e fazer amistosos contra as donas da casa, né? Eu acho que é até uma preparação também para eles entenderem, né, como está a torcida por aqui, entender como está o desenvolvimento, como está a própria seleção brasileira, né, nesse caminho até a chegada, de fato, ali para a competição no ano que vem. E acredito que se não fosse, né, amistosos que desafiassem a seleção dos Estados Unidos nesse momento, de repente a gente nem teria esse confronto, né? Então, assim como a gente está falando que é excelente para o Brasil enfrentar os Estados Unidos, até para medir, né, a nossa força, para entender em que pé de preparação a gente está, para os Estados Unidos é a mesmíssima coisa. Eu acho que a seleção brasileira hoje, ela já se consolidou como uma das grandes seleções dessa Copa do Mundo, quiçá como uma das favoritas, né, a conquistarem esse título. Então, esses amistosos, eles são bons para os dois lados. Vai preparar aqui, mas também vai preparar lá. Se não me engano, até a própria comissão ali dos Estados Unidos falou que seria super importante para elas jogarem com torcida contra, né? Para entender como essa seleção ia se portar e etc. Então é isso, eu acho que é preparação da gente, é preparação delas, e quem vai ganhar com certeza é quem estiver acompanhando ali esses dois duelos entre duas grandes seleções.
Pois é, já temos aí 25 mil, né, ingressos vendidos, né, para o jogo que vai acontecer. 30 já. Já chegamos a 30, então atualizando aqui pelo Luiz, né, 30 mil ingressos vendidos para esse jogo. É, 25 em São Paulo e 33 mil já lá na Arena Castelão, já tinha até ontem 33 mil. E é isso, assim, é um jogo que vai acontecer no mesmo horário, né, do jogo da seleção masculina, mas a gente vê que há uma movimentação também do público para acompanhar a seleção feminina já nesse esquenta para a Copa do ano que vem aqui no Brasil. E olha só, Fortaleza e Vitória iniciam a disputa pelo título da Copa do Nordeste logo mais, a partir das 21h, na Arena Castelão. O Leão do PC se garantiu na final ao passar para as quartas de final em segundo lugar no Grupo D. A equipe passou pelo Confiança e teve que vencer o Sport na Ilha do Retiro para chegar na decisão. O goleiro João Ricardo fala sobre a campanha da equipe na Champions League.
Olha, acho que a ficha começou a cair, né? Porque muitos momentos a gente perdeu o primeiro jogo da semifinal em casa e ficou aquela dúvida no ar. Será que vai dar para chegar? Será que não vai dar? Você jogar na Ilha do Retiro com uma desvantagem sempre é muito difícil, né? Então se criou um pouco essa desconfiança, né? Mas a gente foi lá e fez um jogo muito seguro, muito tranquilo e conseguiu reverter o resultado, né? E agora eu acho que jogar final é o que todo jogador sonha, o que todo time quer, né? E conosco não é diferente, a gente vem de uma viagem muito desgastante, não só do jogo da semifinal, eu acho que você jogar lá em São João del Rei, lá foi uma viagem muito desgastante, o time tá um pouco, você pode ver que o semblante tá um pouco cansado, mas tivemos aí ontem praticamente e hoje vamos ter uma boa preparação e também descanso, né? Eu acho que por mais que já é pré-jogo, a gente tem que estar num processo de descanso ainda. Então, o mental é muito importante nesse momento, né? Eu acho que uma boa conversa, uns ajustes, olhar algum detalhe aqui, algum detalhe lá que aconteceu nos últimos jogos e tentar acertar, eu acho que é importante também. Mas como você falou, acho que o foco principal agora, essa final, é estudar bem o adversário, montar uma boa estratégia para tentar levar uma vantagem para o segundo jogo da final.
Já o Vitória foi o primeiro colocado do Grupo A e passou pelo Ceará e pelo ABC de Natal antes de chegar na decisão. O volante Kaique Gonçalves fala sobre o reencontro com o técnico Thiago Carpini e as dificuldades do jogo de ida longe do Barradão.
Cara, é manter o que nós vem fazendo de bom, né? Tá bem organizado, sabemos que vai ser um jogo difícil aqui contra eles, né? É um time que hoje tá na Série B, mas tem muitos jogadores de Série A. Né, inclusive eu trabalhei com um técnico do lado de lá, eu sei que ele vai inflamar os caras, que ele tá jogando a responsabilidade pro nosso lado, mas eu conhecendo ele, eu sei o que ele tá fazendo lá do outro lado, tá inflamando os caras, ele também trabalhou aqui, então ele vai querer ganhar de nós, e o que resta para nós é estar bem atento, ligado, e se Deus quiser sair com um resultado positivo aqui, vim aqui sim para ganhar a partida e a decisão na nossa casa, que vai ser mais especial ainda com o apoio da nossa torcida.
Pois é, grande jogo, hein, Brunão? É Fortaleza e Vitória, essa decisão aí na Arena Castelão, um jogo que também promete aí fortes emoções.
Ah, promete sim, duelo ninguém vai querer perder, o Fortaleza de um time que decaiu, e inclusive caiu de série e vai querer mostrar essa força. A Copa do Nordeste, ela tem conseguido despertar a atenção do torcedor, e o Vitória, claro, vai vender bastante caro esse resultado. O time de Jair Ventura vem fazendo um bom campeonato brasileiro, com bons jogos. Acho que vai ser um belíssimo jogo, viu, Luciano?
Muito bem. Brenda Balbi tá na expectativa também. Gosta de Champions League, né, Brenda Balbi?
Cara, Champions League é muito bom. Cara, é uma disputa que, de fato, né, vai ferver ali. Eu acho que é mais um título para dar sequência, né, nessa temporada. É um jogo que tem tudo para, de fato, ser um grande duelo. E a gente vai estar de olho aqui para trazer o resultado.
Pois é, amanhã a gente volta aqui no Mundo da Bola, a gente está acompanhando aí a nossa seleção, expectativa, né, pela Copa do Mundo, contagem regressiva para vermos aí a seleção canaria em campo, e vamos estar acompanhando tudo aqui de pertinho. Valeu, Bruno Mendes, valeu, Brenda Balbi, já que a gente está aqui nesse clima, né, de Copa do Mundo, a gente vai trazer uma lembrança e vamos relembrar o gol de Zizinho, o sexto da vitória do Brasil sobre a Espanha na Copa do Mundo de 1950. Tem mais uma edição do Gol Nacional, na voz dele, Jorge Cury. Vem aí o repórter nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você.
O Gol Nacional.
Chico luta com o Alonso, leva melhor, deu a Jair, de calcanhar, devolveu a Chico. Chico prepara, se atira fraco, recolheu Ademir. Ademir a Friaça, corta Gonçalves, segundo. Bola para Panizo na área. Rebateu Panizo para o centro da cancha, para Zarra. Zarra disputa com Juvenal, leva melhor, daí gol e gol a Gainza.
Salvou Augusto de cabeça e mandou a pelota para Bauer. Perfeito passo na direção de Danilo, outra vez o Brasil no ataque.
Danilo abriu na esquerda na direção de Jair, que deixou para Chico. Chico para o couro na lateral da área, atraiu um contrário e deu para Ademir, deslocado para a ponta esquerda, bateu Parra, prepara o centro, executou atrasado para Zizinho, prepara-se Zizinho, bateu dois, atirou, gol do Brasil, meia dúzia, gol do Brasil, Zizinho recebeu de Ademir, driblou dois contrários e marcou o centro número meia dúzia do Brasil. Brasil meia dúzia, Espanha zero. Alô, Cordeiro, cronometragem.
21 minutos pelo meu Omega. Alô, César, informe alguma coisa do seu setor.
Pois não. Formidável, senhores ouvintes, a precisão com que estão jogando hoje os atacantes brasileiros. Mais um resultado dessa máquina de jogar futebol, que é a linha brasileira. Ademir recebeu de Chico, veio até a linha de fundo, centrou para Zizinho. Zizinho, de dentro da altura do pênalti, driblou dois adversários e com a precisão e uma calma impressionante, catapim, fuzilou o cavalete. Gol do Brasil, número 6.